Então nós estamos iniciando uma nova folha e um novo ciclo no livro de Juízes. Nós temos mostrado que Juízes é um livro de ciclos. Eu não sei quantos têm trazido aquela folha 17 que tem a tabela com os ciclos. Assim você pode completar alguns dados aqui da minha. Então, se alguém tem, depois do estudo, se alguém está fazendo a sequência, tem a apostila e ainda não tem essa folha, acho que ainda tem algumas comigo aqui. Mas nessa folha 17 nós estamos fazendo um resumo de todos os ciclos do livro de Juízes. Então, nós estamos agora na linha número 5, seria o quinto ciclo do livro de Juízes. E em cada ciclo nós estamos colocando qual é o opressor. Então, aqui nós vamos ter um ciclo um pouco diferente dos outros ciclos. O juiz, sim, fazendo um pouquinho fora da ordem para vocês entenderem, o juiz, nesse ciclo, no primeiro juiz, tem três linhas, que vai ter dois depois dele, é o filho de Gideão. Ele chama Abimeleque. Então, o juiz que vai governar Israel durante esse período chama-se Abimeleque. É o único... Uma das diferenças aqui é que é o único juiz cujo filho o sucedeu. Nenhum outro juiz teve o seu filho na sequência, mas não foi uma boa coisa. Nós vamos ver que Abimeleque não foi um servo de Deus. Foi durante 3 anos, né, na segunda coluna, foi durante 3 anos que ele governou. Agora, o que vai ser mais diferente, nós vamos estar assinalando isso na própria folha 20... O mais interessante aqui é que o opressor não foi nenhum dos povos, nenhum dos inimigos de fora. O opressor, na verdade, é o próprio Abimeleque. Aqui o opressor vem de dentro do povo de Deus. O opressor aqui é o próprio Abimeleque. Ele, como um rei errado, como um rei, né, uma pessoa que não servia a Deus, ele queria oprimir o povo de Deus. Ele vem da mesma tribo de Gideão, que é a tribo de Manassés. Então, vamos abrir as Bíblias em Juízes capítulo 9. Aliás, nós vamos começar no final do capítulo 8. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre os problemas, sobre os erros de Gideão. A Bíblia não é um livro que descreve para nós heróis de tal forma que você não possa ver os seus erros. Gideão foi um grande homem de Deus. Gideão é um homem que a gente pode aprender muitas coisas através da experiência dele, sim. Agora, nós também podemos aprender algumas coisas dos erros dele. Então, no capítulo 8, nós vimos na última aula, ele até passou em algumas provas. É difícil ser um líder, é difícil ser alguém que está numa posição de autoridade, de poder, tem muitos perigos. Acho que Paulo, no Novo Testamento, ele até exorta, fala assim: não quereis muitos de vós ser mestres. É muita responsabilidade, são muitos os perigos. A pessoa que está numa posição de autoridade tem muita probabilidade de cair. Isso não significa que Deus não quer que nós sejamos, mas essa história, inclusive, de Abimeleque, vai nos ensinar várias coisas sobre o governo do homem em contraste com o governo de Deus. É uma história triste. Como eu tenho falado, Juízes é um livro triste, tem histórias bonitas no meio, como nós temos visto com Gideão, por exemplo, uma história maravilhosa, libertação de Deus, mas o período que descreve é um período triste, é um período escuro, e esse capítulo 9 de Juízes é um capítulo, é um dos vários capítulos de Juízes que você até pensa assim: ah, que horror, que situação que o povo de Israel chegou, que como que isso pode ter acontecido? Como é que o povo que se chama povo de Deus pode ter entrado nessa situação? É uma pergunta, e às vezes até mesmo assim, que edificação isso traz? Você lê uma história, né, e eu sempre digo, eu não posso de maneira nenhuma dizer que eu consegui abrir esses segredos, mas eu tenho procurado, eu leio essas coisas e fico pensando, Deus, eu tenho certeza que essa história não está na Bíblia à toa. Não é porque alguém fez um relato histórico e Deus acabou deixando esse capítulo entrar junto, mas não tem nada a ver, como também os capítulos que falam de nomes, genealogias, tudo tem uma razão, amém, irmãos? Nós podemos não saber, mas isso é um incentivo para a gente pesquisar, para nós cavarmos, para nós buscarmos. Deus, tem coisa aqui que eu ainda não sei porquê, mas eu quero descobrir. Então, quando eu leio essa história de Abimeleque, que tem sangue, tem coisas baixas, tem atitudes erradas, tem tantas coisas que até podemos dizer assim, como que isso pode me edificar? Então nós temos que ter o coração aberto e falar assim, Deus, eu quero realmente descobrir o que, que o Senhor quer me falar. Então, voltando para Gideão, no capítulo 8, ele passou em algumas provas. Por exemplo, só recapitulando, capítulo 8, versículo 22. Depois da vitória, tudo, os homens de Israel chegaram para Gideão e disseram, domina sobre nós, assim tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Pelo menos até onde nós sabemos, isso não tinha acontecido ainda, do povo buscar um rei. Então eles procuraram em Gideão, de certa forma era uma coisa natural, ele foi um homem de Deus, então até podemos dizer, eles estavam buscando um homem que tinha demonstrado que era um homem corajoso, um homem temente a Deus. Então, até certo ponto, você pode até compreender a atitude deles. Só que Deus tinha deixado muito claro, desde os tempos de Moisés, que o rei sobre Israel era quem? O próprio Deus. O próprio Deus era rei sobre Israel. E durante o período de juízes, apesar das dificuldades, da infidelidade do povo, da idolatria e tudo mais, mas Deus, em cada momento, Deus soberanamente levantava a pessoa que ele queria, quer dizer, ele procurava, ele via quem estava quebrantado, quem que era o instrumento dele, ele procurava o instrumento e ele levantava o juiz da sua escolha. Então isso representa, apesar do período ser negro, mas isso representa o método de Deus. E é assim que deveria funcionar na igreja. Não assim, uma sequência humana, não escolhas humanas, mas Deus deveria escolher as pessoas através da sua unção. A gente pode pensar que é uma coisa assim meio ideal, mas na verdade nós temos que estar sempre buscando aquilo que Deus realmente quer. Então o governo de Deus, o reino de Deus, que é essa história que nós estamos buscando no Velho Testamento, né, nós temos até chamado esse estudo assim, em busca de um reino. Deus está buscando o reino dele, ele está procurando não um lugar que ele possa sentir, eu sou dono, mas ele quer manifestar, ele quer demonstrar a sua natureza e resgatar o mundo do domínio de Satanás. Essa é a história da Bíblia, é a história que Deus está desenvolvendo na terra. Ele está derrotando Satanás e buscando um povo através de quem ele possa manifestar a sua natureza. Então, esse era o padrão de Deus. Não assim, Gideão foi usado por Deus, então depois dele vai ser o filho. Mas como que eu posso saber que o filho de Gideão vai ser um homem temente a Deus? Compreende? Hoje na igreja nós não temos esse tipo de dinastia, mas nós podemos ter outras formas de escolha humana. Então são escolhas humanas. Então um dos pontos do governo humano é que são os homens que escolhem os seus sucessores. São os homens que determinam. O homem tem sede de poder. Então o pai é rei, ele quer que o filho seja rei, que o neto seja rei, ele quer manter o poder dentro das suas mãos. Então isso é o reino humano. Outra coisa é que o rei dava, uma coisa que Deus não gostava quando o povo procurava um rei, é que o povo queria ser igual às outras nações. De onde eles pegaram essa ideia de rei? Não foi da lei de Deus, não foi daquilo que Deus revelou. Eles pegaram essa ideia de um rei por se comparar com as outras nações. Então é uma outra coisa que nós estamos sempre sendo pressionados. Como é que funciona a igreja financeiramente, em governo, seus métodos de administração, seus métodos de crescimento, tudo que a igreja faz, nós temos uma tendência de nos comparar com os outros povos, com as pessoas de fora, com o mundo, com o sistema. E nossa tendência é, nós vamos servir a Deus, mas nós vamos usar alguns métodos que a gente aprendeu lá fora. Então, isso também era uma coisa que desagradava a Deus, a tendência de buscar fora da igreja, fora do padrão de Deus, fora do modelo de Deus, de buscar um outro padrão para tentar ser igual. E, mais ou menos dentro dessa mesma ideia, o plano, o desejo do povo de ter um rei, implica em que o povo não queria ouvir de Deus. Eles queriam sossego. Você ter um líder que decide, que fala se vai para a guerra, se não vai, que administra, que vai se entender com Deus, se é para fazer assim ou não. Quer dizer, isso tirava de sobre o povo a responsabilidade de ouvir de Deus. Então, esse era o outro aspecto. Então, tudo isso estava envolvido nesse pedido que o povo fez para Gideão no capítulo 8, 22. Que eram coisas que não faziam parte do plano de Deus, era para ser um povo como qualquer outro povo, e isso não é o reino de Deus, isso não traz o propósito de Deus, isso frustra os planos de Deus, e daí nós temos histórias como estas no livro de Juízes, onde o povo, olha, você lê o capítulo 9 de Juízes, é um exemplo, outras partes da Bíblia também, mas você lê o capítulo 9, você fala, essa história que eu estou lendo aqui, não tem nada a ver com o povo de Deus. Se vocês não lembram da história, ou não leram, nós vamos acompanhar, você vai ver assim, que isso aqui não, assim, impossível você ver alguma coisa, porque você pode até ver assim, olha, o povo está meio apóstata, tal, mas eles ainda têm resquício, olha, você lê esse capítulo, não parece ser povo de Deus, é como se fosse o povo cananeu, o povo que nunca tinha ouvido, são atos bárbaros, são atos totalmente contrários, não tem Deus habitando no meio deles, e infelizmente nós temos capítulos e mais capítulos de história da igreja no passado e no presente que se parecem com essa história, infelizmente. Então isso é uma realidade, né? Nós encontramos esse tipo de coisa, por isso quando você lê esse capítulo, você fala assim, como que isso pode me edificar? Me edifica me alertando, me mostrando o que acontece com o povo de Deus quando nós abandonamos os seus caminhos e devemos olhar para a nossa situação e ver aonde nós estamos errando e como que nós também podemos chegar nessa situação. Ainda no capítulo 8, então Gideão, quando o povo pediu para fazer, seja o nosso rei, aí até seu filho, seu neto vão continuar reinando sobre nós, ele recusou, ele foi humilde, ele foi correto e ele se recusou, ele falou assim, não, o que ele respondeu? Versículo 23, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. Quem dominará? O Senhor dominará sobre vós. Então ele respondeu de maneira correta. Só que Gideão, esse é um dos aspectos negativos, embora não era para para eles formarem uma dinastia, uma família real, mas o desejo de Deus sempre foi que os pais criassem seus filhos para servir a Ele, para servir a Deus, mesmo depois que ele fosse, que ele morresse, que ele não estivesse mais. Né? Você pensa, isso não é só coisa do Novo Testamento. Vamos voltar bem rápido esse versículo, é um versículo chave, acho que é Gênesis 18. Abraão, o patriarca Abraão, o pai da nação, o que Deus falou com ele? Gênesis 18, versículo 17. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Abraão foi escolhido como pai da fé, pai da nação de Israel, porque Deus falou assim, eu conheço e eu sei que ele vai treinar os filhos dele. Então realmente aconteceu, você tem Isaac que seguiu nos caminhos de Abraão, você tem Jacó, depois Jacó, os 12 filhos de Jacó que formaram as 12 tribos, então houve uma sequência. Agora no livro de Juízes isso não acontece. Gideão, um homem de Deus, acabamos de ler como ele se recusou a se exaltar, a se tornar o rei, mas Gideão falhou com, pelo menos, alguns dos filhos. Ele tem um filho que vai ser usado por Deus, embora de uma forma muito rápida, mas de maneira geral, pelo menos em algum ponto, Gideão não criou todos os filhos dele. Acho que quando você descobre quantos filhos Gideão tinha, você vai concordar comigo que ele tinha uma tarefa meio grande. Né? Quem acha que dá muito trabalho criar 2, 3, 4 filhos, Gideão tinha nada menos do que 70 filhos, fora Abimeleque. Então, nós não sabemos muito sobre os outros filhos porque eles morreram. Eles vão ser, todos vão ser mortos. Mas Abimeleque, vamos ver aí, voltando para Juízes capítulo 8. Versículo 30. Teve Gideão 70 filhos que procederam da sua coxa, pois possuía muitas mulheres. A princípio ele não estava quebrando uma lei de Deus, porque Deus até então não tinha falado, né, para ter uma esposa só. Mas versículo 31. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, a quem chamou pelo nome de Abimeleque. Então é esse filho que vai causar todo o problema no capítulo 9, e ele nem é considerado junto com os outros filhos, ele não morava na mesma cidade, foi em Siquém, Gideão não morava em Siquém. Então nós não sabemos, no capítulo 9, ele vai haver uma menção de que a mãe de Abimeleque seria uma serva, talvez uma escrava, não sabemos exatamente, mas ela era concubina, não era considerada como uma das suas esposas, e o filho não morava junto com ele. Então, de alguma maneira, houve um erro aqui, a Bíblia não fala claramente, não tinha uma lei de Deus, né, ordenando que tivesse uma só esposa, mas o que eu quero mostrar é que o mal chegou a Israel depois de Gideão, porque ele abriu umas brechas. Então, apesar dele não ter aceito ser rei, ele errou porque ele pediu, lembra, nós também já falamos sobre isso, no versículo 24, né, ele pediu para todos darem os brincos de ouro que eles tinham conseguido do despojo da guerra, ele fez uma estola sacerdotal, e a casa de Israel, a Bíblia fala, né, que foi prostituir, ou seja, eles foram de alguma maneira cultuar aquela estola sacerdotal, não explica também de que forma. Então Gideão, ele foi muito honroso em quase todos os pontos, mas ele abriu essa brecha e também um dos filhos dele veio a trazer todo o problema que veio depois. Então, o livro de Juízes é um livro onde não há sequência, só tem ciclos, só tem ciclos, né? Alguém serve a Deus, mas depois cai tudo de novo. Então, isso, nós temos falado, isso pode ser uma figura da nossa vida, isso é uma figura da história da igreja, mas Deus quer quebrar esses ciclos. Nós não precisamos aceitar e não devemos achar que quando alguém é tão comum, infelizmente, é tão comum, eu sei que vocês já viram, ouviram falar de pessoas, de homens de Deus, servos de Deus, cujos filhos, você nota, os filhos não são tementes a Deus, não seguem nos passos do pai, no máximo fazem meio por fora, superficialmente, mas não tem aquele coração. Não é isso que Deus quer. Deus quer mudar isso. Então nós estamos vendo no livro de Juízes uma figura daquilo que Deus não quer. Deus quer levantar um Gideão? Quer, mas Ele quer que esse Gideão crie os filhos, Ele quer que esse Gideão seja cercado por proteção. Eu tenho falado assim, mas gente, se Gideão resistiu, eu acho que Gideão resistiu muito mais do que eu ou você teríamos resistido. Ele resistiu várias situações. Lembra quando Efraim brigou com ele e teve ciúme, ele teve uma resposta humilde, quebrantada. Gideão foi um homem que resistiu em vários pontos, ele errou em um. Então isso, a Bíblia nos mostra isso para dizer, ninguém sozinho vai conseguir fechar as brechas. Nós precisamos de alianças, nós precisamos de proteção, nós precisamos de pessoas juntos. Ninguém sozinho vai ser capaz de resistir a todos os laços. Eu fui muito marcado, era bem jovem, uma vez eu vi alguém pregar uma mensagem, nunca esqueci. Ele fez um paralelo entre as três tentações de Jesus, aquela passagem de 1 João que fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há, né? Ele fala da cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, as três coisas lá, e ele ainda fez uma comparação com as três coisas que fala sobre a fruta, o fruto que Eva e depois Adão comeram no jardim do Éden, que era atraente aos olhos, desejoso para dar conhecimento, e atraente porque era gostoso. Então ele mostrou essas três coisas e mostrou que são três áreas onde o inimigo nos tenta. Jesus foi tentado nas mesmas três áreas. Eu não posso nem lembro assim de todos os detalhes, mas foi um negócio que me marcou, porque ele mostrou assim que tem aspectos de dinheiro, tem aspectos de concupiscência da carne, tem aspectos de soberba, de exaltação. Então ele foi mostrando essas áreas na nossa vida que em uma, pelo menos em uma delas, nós somos mais frágeis do que em outros. Talvez você não tenha muito problema de ganância, o dinheiro não representa muita coisa para você, mas a exaltação representa, e muitas vezes de uma forma sutil, porque Gideão não quis ser rei, mas ele quis uma estola sacerdotal. Então de alguma maneira foi uma forma mais sutil, mais espiritual. Ele não quis ser rei, mas ele quis uma estola para representar talvez a vitória dele, sei lá, era uma lembrança, aquilo começou a ser um ídolo. Não explica como que isso aconteceu, mas eu vejo que são formas sutis. Então às vezes a pessoa se protege desde o início, sabe, olha, eu tenho que me guardar, sexo, atração de prazeres do mundo, de coisas assim, apetites, eu estou protegido, mas em outra coisa não estou. Então em alguma dessas áreas, ou das suas ramificações, todo mundo, ninguém está isento, todo mundo tem uma área onde tem um calcanhar de Aquiles, tem algum lugarzinho que você é vulnerável, e ninguém vai descobrir isso mais rápido do que Satanás. E a gente se compara, fala assim, olha só como aquele evangelista caiu, ele fica assim, talvez uns se exaltam. Eu tenho dado alguns exemplos também de pessoas, eu lembro sempre de um evangelista nos anos 50, que meu pai contava de como era um homem diferente dos outros evangelistas, quando alguns estavam se exaltando, fazendo fama, colocando as fotos em revistas, não sei mais o que, vivendo também em muita extravagância. Ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa que não fazia como os outros, ele tinha uma unção diferente, mas no final da vida dele, ele superou todos os outros em exaltação, porque ele começou a proclamar que ele era o Elias, que a Bíblia fala que havia de vir. Então ele não colocava foto nas revistas, não vivia em estrada, não caiu no dinheiro, não caiu em tentações sexuais, mas ele se exaltou, se colocou como Elias que havia de vir. Percebe como, né, como assim ele, todo mundo olhava assim, esse não, esse é diferente, esse não é orgulhoso, esse. Então eu quero mostrar, nós precisamos reconhecer que os perigos existem e ninguém pode se achar isento. Se Gideão resistiu tanta coisa e ainda caiu, ainda abriu uma brecha que seria uma tentação para todo Israel, quanto mais eu e você, se nós não buscarmos a proteção que Deus nos dá. Deus tem uma proteção, Deus tem uma arca no dilúvio de maldade que virá, que vai aumentar, que já existe, mas que vai aumentar cada vez mais nesses últimos dias. Deus tem uma arca, mas não é uma casinha sua separada. Deus não preparou um barquinho para cada um de nós sobreviver no dilúvio dos últimos dias. Ele criou uma arca que representa a igreja, a união, né? Separados nós não vamos conseguir. Então ele abriu essa brecha, e essa brecha foi o que deu à luz todas essas coisas que virão depois. Então ele fez a estola sacerdotal, e de alguma maneira esse filho ilegítimo, esse filho que ficou lá em outra cidade, viria a trazer toda essa confusão. Agora vamos ver versículo 32. Bom, versículo 31 de novo. A sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe também um filho, a quem chamou pelo nome de Abimeleque. Presta atenção, o nome Abimeleque, nós não sabemos se foi Gideão que colocou, eu penso que foi a mãe. Que olha só o nome, o significado do nome. Meu pai é rei. Eu acho que a mãe, a concubina, ela tinha desde o início uma ambição. Eu estou sugerindo isso, a Bíblia não fala, mas tem certas coisas que a gente pode deduzir. Esse filho está separado de todos os outros filhos. Se for pensar, se algum filho de Gideão tinha direito de ser seu sucessor, não era Abimeleque, porque a mãe dele era uma concubina, ele não morava junto, era, vamos dizer assim, era um filho rejeitado, era um filho ilegítimo. Só que a mãe pensou, meu filho é filho desse grande homem Gideão, e eu tenho um sonho para o meu filho. Cuidado. Tem alguns sonhos que os pais têm para os filhos que não nascem de Deus. Ela queria uma coisa totalmente humana, ela alimentou isso, eu estou sugerindo isso, mas né, os resultados comprovam de certa forma isso. Então eu creio que ela alimentou, assim, meu filho, não pense que você é menos do que os outros filhos de Gideão, você que vai ser rei. E ficou alimentando, meu pai é rei. O pai de Abimeleque não era rei, o pai era um juiz, mas meu pai é rei, ou seja, eu vou ter o direito de ser rei depois desse. Esse é o nome de Abimeleque, e vocês vão ver como ele começa a vida dele. Então, aí está Abimeleque. Versículo 32, faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. Tendo Gideão falecido, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. Baal Berite significa Baal, né, que é Senhor, né, na língua dos cananeus. Senhor é um Deus falso. É aliança, o Deus da aliança, um Deus falso, fazendo aliança com Deus falso, fazendo uma imitação Porque o Deus verdadeiro quer aliança. Só que agora estão fazendo uma aliança com Deus falso. Isso aconteceu, então, logo após a morte de Gideão. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara das mãos de todos os seus inimigos em redor. Nem os usaram de bondade para com a casa de Jerubbaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele fizera a Israel. Por que eles não lembraram de Gideão? Vocês vão ver no capítulo 9, né? Vai explicar de que forma que eles não se lembraram, não usaram de bondade para com Gideão. Então, lembra que nós temos 5 pontos no ciclo? Então, o primeiro ponto é o amor esfria e vai atrás de outros deuses. Então, já começou aqui o outro ciclo, onde eles se afastaram de Deus e começaram a servir outros deuses. O segundo ponto qual é? O segundo ponto do nosso ciclo, daquele círculo que está sempre repetindo. Primeiro o povo se afasta de Deus, aí o que Deus faz? Vamos, gente, nós estamos no quinto ciclo, é para todo mundo saber isso na ponta da língua já. Né? Depois que o povo se afasta de Deus, se você está com a sua folha 17 aí, né? Tem a figura do ciclo. Então, o primeiro ponto, o amor esfria, as pessoas, em vez de amar a Deus, vão amar a outros deuses, a outras coisas. Seu amor por Deus esfria. Lembra, gente, você pode estar vindo fielmente na igreja. Você pode estar pagando o seu dízimo, você pode até fazer as suas orações. Se seu amor está esfriando, você está em perigo mortal. Um amor que está esfriando. Agora, a gente tem que separar, e lembre que quem pode julgar, nem nós não podemos avaliar bem nosso próprio coração, mas muito menos o nosso próximo. Então, eu chegar para alguém e falar assim: olha, você está faltando reuniões, você acha que você está com o seu amor está frio? Não necessariamente. Não que seja bom estar se afastado da igreja, mas eu quero dizer, coisas exteriores nem sempre demonstram. Nós não podemos julgar outras pessoas, amém? Concordam? Lembrem disso, não podemos avaliar o amor das outras pessoas. Nós temos que, na presença de Deus, avaliar o nosso próprio amor. Nem nós podemos avaliar nosso próprio coração, nem nós. A Bíblia diz que nós não conhecemos o nosso próprio coração, coração enganoso. Então nós temos que nos colocar diante de Deus. Mas o que eu quero dizer é que você pode estar com todas as coisas exteriormente corretas, todas as coisas. Você pode até fazer jejuns, você pode ser super fiel, você pode estar lendo a Bíblia de capa a capa, pode estar fazendo coisas muito mais do que você está fazendo, e não está amando a Deus. Você pode estar fazendo isso por uma obrigação religiosa, você pode estar fazendo isso por fora. A questão é a paixão do coração por Deus. E se você não está apaixonado por Deus, então você está em perigo, e deve começar a acontecer. Deus faz isso continuamente. Não existe também um de nós cujo amor não esfriou. Não tem uma pessoa que Deus, no seu grande amor por nós, não mandou a opressão, a aflição, a angústia, para nos trazer de volta para Ele. Amém? É a mão de um Pai amoroso. Agora, é o que eu ia dizer, que existe uma diferença entre o amor está frio e você está passando por alguma espécie de situação, de deserto, de túnel, de lugar escuro na sua vida, onde Deus está querendo que você aprofunde o seu relacionamento com Ele, mas não significa, o fato de você não estar sentindo a presença de Deus na sua vida, não significa que seu amor esfriou. Então é uma coisa difícil de entender, por isso que eu falo assim, só na presença de Deus é que nós podemos... Nem sempre Deus interessa em nos mostrar, né? Porque se Deus falar assim, olha, seu coração é apaixonado, você já começa a sair, está vendo? Deus falou com, né, que está tudo bem, a gente já começa a se afastar. Então é a mesma coisa da humildade, né? Na hora que você acha que tem, né, você não tem mais, né? Então é uma coisa assim que às vezes Deus nem nos mostra porque nós não saberíamos lidar com isso, mas nós devemos estar sempre colocando diante de Deus, né? Deus, aviva o meu coração. Mas existem experiências de deserto que não significa que seu amor esfriou, significa que Deus está fazendo você passar por uma experiência que você precisa para conhecer mais a Ele. Então, o segundo ponto do ciclo é quando vem opressão. E é isso que eu quero mostrar aqui, que esse ciclo é diferente de todos os outros, porque em todos os outros ciclos, Deus mandava midianitas, filisteus, edomitas, cananeus, Ele mandava algum povo oprimir o povo de Israel. Aqui não tem um outro povo, aqui tem o próprio alguém de dentro de Israel, e vem de alguém que vai governar de uma maneira errada. Então essa é uma outra maneira de Deus nos oprimir, é nos dando um governo que vai nos oprimir. Presta atenção, vamos ler alguns versículos aqui, depois eu vou mostrar isso melhor. Abimeleque, capítulo 9, versículo 1. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe. Então não são parentes de Gideão, são parentes da mãe dele. Aos irmãos de sua mãe, e disse a eles, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe: perguntai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Então ele está usando um argumento, ele está falando com os parentes dele, e depois dos parentes da mãe dele, e através deles ele quer ganhar a cidade de Siquém, porque Gideão não é de Siquém, é de outra tribo. Então ele vai aproveitar essa ligação e vai dizer: olha, eu quero que vocês pensem bem, Gideão tem 70 filhos. Esses 70 filhos, se todos eles dominarem sobre vocês, vocês vão ter um monte de dominadores, mas eu vou ser um só, e além do mais, eu sou seu parente. Então, se eu sou seu parente, vocês vão ganhar. Olha como o governo do mundo, o governo do homem, é uma coisa que traz um ganho pessoal. Isso é totalmente contrário àquilo que Deus quer. O governo de Deus, nós nem vamos ter tempo para terminar tudo isso aqui hoje, mas o governo de Deus é totalmente diferente do governo do homem. E nós precisamos entender isso, porque como eu tenho falado, a igreja tem trazido uma porção de princípios, uma porção de coisas que imitam o mundo, que tem os mesmos princípios do mundo, que fazem igual o mundo faz. Então ele tá usando, né, motivos baixos. Tudo isso aqui você vai ver como uma coisa motivação egoísta. Todos os meios dele vão ser os piores possíveis, mas isso é para mostrar o que é o espírito do homem. O homem quer dominar, o homem quer se exaltar, o homem quer usufruir do poder. E todo desejo nosso de nos exaltar na igreja, na obra de Deus, de ser conhecido, de ter poder, pode ser de ter poder. Olha, irmãos, isso funciona na própria família. Qualquer tipo de autoridade paterno, materna, qualquer tipo de posição que quer usufruir do poder, que quer usar o poder para ser servido, não é o reino de Deus. Jesus nos mostrou isso. Ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele fala lá em João 13, quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele mostra quando os dois discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, a mãe dos dois discípulos chegou e falou assim: Jesus, eu tenho um pedido modesto para fazer, lembra? Né, uma mãezinha de dois discípulos, né, e veio para Jesus: Jesus, eu queria pedir uma coisa para meus dois filhos. que é, senhora? O que a senhora quer para seus dois filhos? Senhor, eu só queria isso, que os meus filhos ficassem um do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo, no governo. Eu queria já ter o monopólio dos dois lados. O trono do lado esquerdo e o trono do lado direito, eu já quero para meus dois filhos. Então, esse é o desejo que Jesus começou a ensinar para eles. Assim, olha, os gentios, quando eles têm governo, quando eles têm magistrados, reis, eles dominam, eles querem receber algum fruto daquele domínio, mas entre nós não é assim. Quem quiser ser o maior, seja o vosso, nós falamos servo, mas essa palavra não é muito forte, a palavra no original é escravo. Quem quer ser o maior entre vós, seja o vosso escravo, seja uma pessoa sem direitos. O escravo não só faz serviços humildes, ele não tem salário, ele não tem direito, ele não tem reconhecimento, ele não tem glória, ninguém fala aqui que servo bom, que cozinheira boa, que pessoa que limpou a casa direito, não, ele não recebe nada. Isso, essa é a figura que Deus nos dá do governo na igreja. Então isso aqui é para nos mostrar o oposto, Abimeleque vai fazer uma aliança gerada no egoísmo, gerada na maldade entre ele e seus parentes, e fala assim, olha, nós vamos fazer um complô, nós vamos passar meus 70 irmãos para trás, e vou mostrar para vocês porque que é interessante, eu vou dar a vocês... vocês podem entender que para vocês vai ser bom, porque o governo vai ser aqui, vocês vão ser meus ministros, tudo vai ser aqui em Siquém. Então ele comprou com essa ideia toda a cidade, todos os parentes e toda a cidade. Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Meus irmãos, a gente precisa guardar as duas coisas, parecem opostas, mas eu quero que vocês prestem atenção. Nós acabamos de ler sobre Abraão, que Deus escolheu Abraão para criar a sua família. A Bíblia fala, quem não cuida nem da sua própria família, é pior do que um gentio. O reino de Deus começa na nossa família. A Bíblia é cheia de instruções. O carcereiro recebeu a promessa, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. E a casa para eles naquela época envolvia muito mais do que esposa e filhos, era tios, cunhados, primos, era uma família enorme. Então a Bíblia fala muito sobre isso, mas Jesus também mostra um outro aspecto, que nós vemos o perigo aqui. Na sua folha, eu estou talvez até fugindo um pouco da sequência, mas na letra C eu coloquei perigo de afinidades naturais. Qual é o perigo de afinidades naturais? O povo de Siquém foi atrás de Abimeleque, não porque Abimeleque era um homem de Deus, mas porque era parente deles, porque eles poderiam ganhar. E você acha que não tem esse tipo de coisa na igreja? Você acha que não tem muitas preferências, muitas lealdades, que não são por causa do reino de Deus, não são por causa de ser alguma coisa que traz o reino de Deus, mas única e exclusivamente por causa de interesses, por causa de afinidades, por causa de família. Eu apoio tal, na política é muito assim, se tem um candidato para presidente que vem do nosso estado, ele pode não ser um bom candidato, mas ele é de São Paulo, então eu voto nele. Muita coisa é feita assim na política, mas dentro do reino de Deus segue o mesmo padrão. E Jesus disse, quando veio, por exemplo, quando veio a mãe e os irmãos para falar com ele, ele falou assim, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Ele falou aquela palavra dura, quem não amar Jesus mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, não é digno de mim, ele diz. Então, essa situação parece contrária, Mas Deus quer sim que nós criemos nossa família, que nosso lar seja o reino de Deus, mas Ele não quer que a nossa lealdade seja para parentes, seja para pessoas que têm afinidade conosco. Ele quer que a nossa lealdade sempre seja. Abimeleque é de Siquém, mas é um homem que claramente não tem temor de Deus, não importa, é essa atitude que Ele quer mostrar. Então, nós, dentro do reino de Deus, do governo de Deus, tem muito perigo de coisas, de afinidades, né? Eu quero ficar com essa pessoa porque eu conheço há tantos anos, ele é meu amigo, porque eu gosto. Muitas vezes não tem nada a ver com o reino de Deus. Então, o reino de Deus supera a essas coisas, muito além dessas coisas. Não nega, não é uma oposição, não é uma contradição, né? Você não dá prioridade a essas coisas, mas cuidar da sua família. As duas coisas são verdadeiras, a gente tem que manter as duas em contraste, em equilíbrio. Então, versículo 3. Irmão Beto, acho que ele mudou por causa da Bíblia, mas eu prefiro que venha porque o calor está grande. Versículo 3. Então os irmãos e sua mãe falaram a respeito dele a todos os cidadãos de Siquém. Todas aquelas palavras e o coração deles... coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram, é nosso irmão. Então não tem nada a ver com o reino de Deus, é só porque é nosso irmão e não tem mais nada. Versículo 4, deram-lhe 70 peças de prata, de onde que veio o financiamento da campanha dele? De onde veio? Dos ídolos, né? Do culto à idolatria. Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Mas Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então, na verdade, ele matou 69, né? Um escapou e Deus vai usá-lo. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e proclamaram Abimeleque rei. Então, aqui cumpriu-se o sonho errado da sua mãe. Eu estou sugerindo isso, né? A Bíblia não fala, mas eu creio que aqui estava se cumprindo um sonho de que o filho dela seria rei. Se juntaram todos os cidadãos de Siquém, foram, proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho da coluna que está perto de Siquém. Então, eu só quero, nosso tempo está acabando, mas eu só queria ler uma ou duas passagens que mostram que Deus pode usar, além de outras nações, outros inimigos que representam forças de demônios, forças opressoras, que Deus pode usar para nos corrigir, para nos disciplinar. Deus pode usar um governo errado, pessoas do nosso meio, se nós não servimos a Deus, se nós não temos o nosso coração voltado para Deus, Deus pode colocar sobre a nossa vida, preste bem atenção, isso pode acontecer até no nível político, né? Até tem um ditado que diz, né? Cada povo tem o governo que merece, né? Mas isso acontece dentro da igreja. Quando nós servimos a Deus de verdade, quando nós clamamos a Deus, a Bíblia diz que Deus levanta juízes, Deus levanta pessoas segundo o seu coração. Agora, quando nós não servimos a Deus, Deus permite uma outra coisa. Então vamos abrir em Isaías, e lá o profeta vai falar, Deus fala através do profeta, o que acontece quando o povo não está servindo a Deus. Isaías, capítulo 3. Eu creio em parte, eu creio que foi a porta de entrada, né? E talvez, nós não sabemos a história, né? Ele está perguntando se tudo isso aconteceu por causa da estola, né, que ele fez. Eu creio que foi a porta que ele abriu, né? Ele abriu essa porta e também, de alguma forma, esse filho, né, Abimeleque, que pode ter sido uma coisa, né, errada, né, pela, né, nós, pelo que nós podemos deduzir. Isaías capítulo 3, vamos começar no primeiro versículo, Deus falando aqui. Vede agora, o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Olha, nós não podemos, né, lembre que a gente não tem fórmulas fáceis na Bíblia, ou seja, todas as vezes que você está tendo um problema financeiro, porque esse aqui seria um problema financeiro, então Deus, como o povo não está servindo a Deus, o profeta está avisando, fala assim, olha, eu vou tirar de vocês o sustento. Deus falou muitas vezes, olha, se vocês não forem fiéis a mim, eu vou reter a chuva, não vai chover, vocês não vão colher. Então, isso é uma consequência. Agora, não podemos dizer, somente agora na nossa vida cristã, nós não podemos dizer que todas as vezes que nós estamos passando por alguma luta financeira, alguma dificuldade, que isso é necessariamente fruto da desobediência. Mas todas as vezes nós devemos perguntar para Deus. Todas as vezes devemos perguntar, né? Deus não promete abundância, extravagância, mas Ele promete nos sustentar, amém? A Bíblia fala que o justo não terá falta de pão, não passará falta. Então Deus sustenta. Isso não significa, né, talvez quando você fala assim, ó, Deus, o que acontece? Eu não posso comprar um carro. Deus não falou, eu garanto que todo cristão vai ter um carro. Ele nunca falou isso, amém, irmãos? Vamos aprender a distinguir entre coisas, muita coisa às vezes está sendo falado que não é bem o que a Bíblia mostra. Então a Bíblia fala que Deus vai nos sustentar, Ele não fala se hoje eu não tenho dinheiro para amanhã, né? Ele não fala, isso não significa que está errado, Ele pode nos está fazendo passar por uma dependência, hoje Ele sustenta o pão de hoje, amanhã vem o pão de amanhã, entende? Quer dizer, nós podemos até estar numa situação onde não temos fartura, agora quando falta, quando Deus começa, a sua vida começa a virar para baixo, então é momento de perguntar, é momento de clamar a Deus, Deus, o que está acontecendo? Né? Pode ser que Ele queira ensinar uma coisa, não é obediência, desobediência, mas pode ser também que seja por alguma coisa, por nós estarmos nos afastando de Deus. Então, uma das coisas que Deus faz, é tirar o sustento, sustento de pão, sustento da água. Versículo 2, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, ele está falando sobre todas as lideranças, ele vai tirar as boas lideranças, as lideranças qualificadas, o capitão, o juiz, o adivinho, o ancião, o conselheiro, o hábil, o artífice, o encantador perito, tudo isso Deus vai tirar. E quem que Ele vai dar como governo? Versículo 4. Quem que Ele vai dar como governo? Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Então significa assim, pessoas que não têm qualificação. Abimeleque era uma pessoa que não tinha a menor qualificação espiritual nem natural para ser líder, ele se tornou líder, Deus permitiu. Por que que Abimeleque se tornou rei? Porque o povo estava abandonando a Deus. Então, o nosso problema, muitas vezes nós queremos assim, ó, temos que fazer alguma coisa, temos que nos rebelar, temos que tirar esse líder. Olha, quando nós voltamos a Deus, Deus pode até dar alguma estratégia, mas no geral, a Bíblia nos mostra que no governo de Deus, não somos nós que tiramos os líderes. A história de Davi e Saul mostra isso de uma forma muito forte, né? Que Davi foi ungido por Deus como rei, mas ele não pôde estender a mão, ele entendeu que ele não podia fazer nada para tirar Saul. Então, a nossa reação, o que nós devemos fazer quando isso acontece, não é nós lutarmos contra os líderes errados. Deus nunca justifica a rebeldia, a falta de respeito, a falta de princípios de autoridade. Deus nunca respeita, confirma, nunca honra a pessoa que faz isso. Pode ser contra pai, contra mãe, podem ser pessoas que não são tementes, talvez seu pai, sua mãe, alguém, né, o seu avô, sei lá, alguém na sua família, não é uma pessoa que serve a Deus, que você possa respeitar como homem, como mulher de Deus, mas a Bíblia nunca nos dá direito de levantar a voz, de maltratar, de desrespeitar, nunca. Agora, o que acontece quando nós temos essa situação? Nós temos que voltar para Deus, porque a situação veio dele, né? Versículo 5, o povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra o seu próximo, o menino se levantará contra o ancião e o vil contra o nobre. Então, e daí, acho que no mesmo capítulo, versículo 12, fala assim, os opressores do meu povo são crianças, mulheres estão à testa do seu governo, ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Então Deus está falando, olha, que situação terrível quando nós temos líderes que não nos levam após os caminhos de Deus. Então meus irmãos, isso não significa, não estou falando de líderes, todo líder tem algum defeito, não estou falando de líder que tem algum defeito, né? Isso todos têm, mas eu estou falando quando a igreja, quando o povo de Deus é liderado por pessoas que não conhecem a Deus, é uma situação terrível, mas quando isso acontece, nós devemos voltar para Deus, porque é Ele que muda os governos, Ele que transforma a situação, não somos nós. Então eu achei, né, um dos pontos, nós vamos parar aqui, mas um dos pontos importantes dessa história, dessa lição, é que a opressão que pode vir sobre o povo de Deus, às vezes vem de dentro, e essa história vai ser uma história triste, vai terminar com sangue derramado, destruição, um destruindo o outro, como eu falei, uma história que nem parece ser povo de Deus, né? Quando nós nos afastamos de Deus, né, Deus permite que surjam contendas, que surjam divisões. As divisões, irmãos, são fruto da carne, são fruto de Deus não estar governando sobre nós. A união é fruto de Deus, do reino de Deus, né? Então vamos clamar a Deus, pelo seu governo e vamos guardar diante de Deus o nosso coração, amém? Como que está o seu coração? Como que está a sua paixão por Deus? Né? Como que está, né, o calor da sua comunhão com Deus? Pai amado, nós pedimos que a tua presença continue sobre as nossas vidas, ó Deus, durante todo esse dia, no culto da noite, durante toda a semana, ó Deus, continua a falar conosco, continua a mover na nossa vida, Senhor. Nós pedimos que a tua palavra encontre o seu alvo como flecha, ó Deus, alcançando justamente aquilo que precisa ser mudado. Manda as suas flechas para nós e continua a falar conosco nas nossas meditações e na nossa comunhão contigo. Que cada um saiba dar um espaço para ti, para que o Senhor continue a falar. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acho que alguns já pegaram, acho que nos cultos a gente estava oferecendo, mas temos o impacto que fala sobre os ataques terroristas, se alguém se interessar, e temos também o arauto da sua vinda, se alguém se interessar pode pegar comigo aqui.